Sabe uma coisa que eu sempre penso? A gente passa por elas todos os dias, às vezes sem nem notar direito.
Pelo que exatamente?
Placas de rua, nomes de avenidas, de praças, travessas.
Ah, sim.
É quase sempre nome de gente, né? E na maioria das vezes, a gente não faz a menor ideia de quem foram essas pessoas, o que elas fizeram para, sei lá, merecer essa pequena imortalidade.
É verdade. Vira só um nome no mapa.
Exato. E hoje a gente vai fazer justamente o contrário. Recebemos um material bem interessante, um resumo biográfico de uma figura chamada Lourenço Franco, lá de Atibaia, e junto veio um mapa e uma foto de uma ruazinha de paralelepípedos que leva o nome dele.
Legal.
Então a nossa missão aqui é descobrir quem está por trás dessa placa, R. Lourenço Franco. Quem foi esse homem e por que o nome dele foi parar ali, bem no centro da cidade? A ideia é conectar a pessoa, a época e o lugar.
E essa é uma missão fascinante, porque a história de uma pessoa só, especialmente alguém influente, pode ser uma janela.
Uma janela.
Sim, uma janela para um período de transformação gigantesca. A gente está falando do fim do século XIX, começo do XX.
Época de muita mudança.
Muita. É o Brasil deixando de ser império para virar república, é o café redesenhando a economia, as cidades começando a querer ser modernas. Os detalhes da vida desse Lourenço Franco, como a gente vai ver, contam não só a história de Atibaia, mas um pedacinho da história do Brasil.
Ok, então vamos analisar isso. Vamos começar pelo básico. O material que a gente recebeu diz que o nome completo dele era Lourenço Franco da Silveira.
Certo.
Nasceu em Atibaia mesmo, em 22 de abril de 1828. Filho de Joaquim Pires de Camargo e Rita Maria da Silveira.
Uma família local, então.
Exato. Mas o que me chamou a atenção de cara foi um apelido que aparece aqui: Coronel Lourenço Paes. Coronel? Ele era do exército?
Essa primeira pista fundamental sobre ele. E não era um militar de carreira, não.
Não.
O título de coronel nessa época, sabe, especialmente no interior, era uma designação de poder.
De prestígio.
Ah, entendi. Vinha da antiga Guarda Nacional, mas com o tempo virou um título mais honorífico para os grandes donos de terra, para os chefes políticos locais. Ser coronel significava ser o cara poderoso da região. É a figura central do que a gente estuda como coronelismo, a base da política da República Velha.
Então era mais sobre poder político e econômico do que patente militar.
Exatamente.
E pelo visto ele consolidou bem essa posição. Em 1855, ele se casou com Maria Franque do Amaral e, olha, a família era grande.
Imagino.
Tiveram 7 filhos: Benedito, João Batista, José, Rita, Francisco, Joaquim e Jacinto. Uma família em tanto.
7 filhos? Isso também diz muito sobre a época e sobre a elite da qual ele fazia parte.
Como assim?
Famílias grandes eram um pilar de poder. Significava mais herdeiros para cuidar das terras, mais gente para os negócios e, principalmente, mais alianças por meio de casamentos com outras famílias poderosas.
Ah, claro.
Cada filho era uma conexão política ou econômica em potencial. Era assim que as oligarquias se mantinham no poder por gerações. A família não era só um núcleo afetivo, era uma empresa, uma instituição de poder.
Faz todo sentido. Então a gente tem a imagem de um coronel, um grande proprietário de terras, patriarca de uma família enorme, mas essa influência toda vinha só da fazenda ou ele também se metia na política da cidade?
Ah, ele estava no centro da política. Era a arena natural para um homem com o status dele. E é aqui que a história fica realmente interessante. Durante o Império, o material aponta que ele foi o chefe do Partido Conservador de Atibaia.
O chefe?
Sim, o representante local de um dos dois grandes partidos que sustentavam a monarquia.
Espera um pouco. Chefe do Partido Conservador, o Partido do Império. Aí, em 1889, a República é proclamada. Fim de jogo para ele, certo?
Seria o lógico, não é?
Totalmente.
Imagino que quem era a cara do império numa cidade do interior teria sido, sei lá, varrido do poder.
Mas é aí que a gente entende a força real desses coronéis. O regime mudou lá em cima, no Rio, mas o poder local.
Continuou com os mesmos. Inspetor da instrução pública, foi delegado, suplente de juiz e, o que é crucial, vereador.
Nossa, Como isso é possível? Ele era o chefe do partido da monarquia e, de repente, a república chega e ele continua com cargos importantes?
É que o poder dele não vinha de uma ideologia, sabe? Vinha do dinheiro, da terra, da rede de alianças dele.
Entendi.
Para todo mundo na cidade, ele era o Coronel Lourenço, o grande fazendeiro, antes de ser o conservador ou o republicano. Ele mostrou uma capacidade de adaptação imensa. É a história de muitas elites no Brasil. Elas sobrevivem às rupturas porque o poder real no dia a dia estava com elas.
Um verdadeiro camaleão político. E essa mentalidade pragmática ele também aplicava nos negócios. Ou na fazenda ele era mais tradicional?
Pelo contrário, ele parece ter sido um grande modernizador.
É mesmo?
Sim, o material diz que ele fundou a fazenda Caietuba e usava técnicas agrícolas modernas para a época. Mas o grande marco, o que realmente o colocou em outro patamar, foi uma inovação tecnológica. Ele instalou a primeira máquina de beneficiar café do município de Atibaia.
A primeira da cidade inteira? Nossa!
A primeira!
Qual era o impacto de uma coisa dessas na época? Hoje a gente pensa em tecnologia como um aplicativo novo, mas aquilo devia ser uma revolução.
Uma revolução completa. É difícil exagerar a importância do café para o Brasil no século XIX.
Era o nosso petróleo, né?
Exato. Era o que financiava tudo. E o beneficiamento, que é o processo de secar, descascar o grão, era um gargalo. Fazer na mão era lento, ineficiente.
Claro.
Ter a primeira máquina significava que ele podia processar a produção dele, e provavelmente a de outros fazendeiros, muito mais rápido, com mais qualidade e em maior volume.
Então ele não enriqueceu só a si mesmo, ele acabou impulsionando a economia da cidade inteira.
Exatamente. Ele transformou Atibaia num polo cafeiro mais competitivo. Uma máquina dessas atrai negócios, valoriza as terras. Ele não estava só seguindo a onda do café, ele estava trazendo a crista da onda para a cidade dele.
Ele era o progresso personificado.
Aos olhos daquela sociedade, com certeza.
E essa mentalidade de modernizar, de trazer tecnologia, ficou só dentro da fazenda ou ele tentou aplicar essa lógica na cidade como homem público?
Ele levou essa visão direto para a gestão da cidade. O período em que ele foi vereador nos anos 80 foi marcado por uma série de melhorias urbanas. O documento até cita que ele trabalhou com outros vereadores importantes, um Pedro Cunha, um doutor Olímpio da Paixão.
E que tipo de mudanças eles fizeram?
Coisas que hoje a gente considera assim o básico do básico, mas que na época eram um suprassumo do planejamento urbano. Eles fizeram o primeiro abaulamento das ruas, por exemplo.
Abaulamento. O que é isso?
É dar à rua aquele formato meio arredondado, mais alto no meio e mais baixo nas laterais.
Ah, para água escorrer.
Isso. Para a água da chuva não empoçar no meio e virar um lamaçal. Junto com isso, construíram as primeiras sarjetas. Também melhoraram a iluminação pública com lampiões novos. E talvez o mais importante, em 1883, eles organizaram o primeiro código de posturas da cidade.
Sarjetas, abaulamento. Parece simples, mas pensando bem para uma cidade daquela época, sem asfalto, sem esgoto, isso devia ser o equivalente a instalar fibra ótica hoje, né?
Sem dúvida. Uma mudança radical na qualidade de vida.
Total.
E era mais que isso. Era uma declaração de intenções. O Código de Posturas era um conjunto de leis que regulava tudo na vida urbana. Onde construir, como descartar o lixo, regras para o comércio. Era a cidade tentando se organizar, se higienizar.
Entendi.
Esse movimento era um reflexo da mentalidade da elite do café. Eles viajavam para a Europa, viam Paris e queriam replicar aquele ideal de cidade moderna, ordenada, civilizada. Estavam literalmente construindo as bases da cidade moderna.
E todo esse legado, toda essa influência, eventualmente virou o nome de uma rua, o que nos leva de volta ao começo. Mas, pelo que eu vi no material, o caminho para aquela rua se chamar Lourenço Franco foi bem sinuoso.
Não foi nada direto. A história dos nomes dessa rua é um capítulo fascinante por si só.
Pois é. O levantamento mostra que o nome original era Travessa do Rosário.
Um nome bem tradicional, religioso.
Sim. Mas aí, em 1º de fevereiro de 1913, a Câmara muda para a Rua José Bin. 3 anos depois, em 1916, outra mudança. Passa a se chamar Rua Cândido Rondon. E só então, em 11 de dezembro de 1930, ela finalmente recebe o nome que tem até hoje, Rua Lourenço Franco.
Uau!
4 nomes em menos de 30 anos. Travessa do Rosário, José Bin, Cândido Rondon e, por fim, Lourenço Franco. Por que uma cidade mudaria o nome de uma rua tantas vezes em tão pouco tempo? Parece até uma crise de identidade.
Quase isso. A toponímia, o estudo dos nomes dos lugares, é um campo de batalha simbólico. Mudar nome de rua é uma forma poderosa de uma sociedade dizer o que ela valoriza e quem são seus heróis naquele momento.
Vamos analisar a sequência, então.
Vamos. Travessa do Rosário é o nome típico do Brasil colônia, império, ligado à Igreja Católica. A mudança para José Bin, em 1913, provavelmente homenageia uma figura local importante da época. É um movimento de valorização da própria comunidade.
Ok. Da igreja para um herói local. E depois, Cândido Rondon. Ele não era de Atibaia, era uma figura nacional.
Exatamente. Rondon era um dos maiores heróis da Primeira República. Marechal, sertanista, o cara que desbravou a Amazônia, instalou o telégrafo.
Certo.
Batizar uma rua com o nome dele em 1916 era um gesto de alinhamento de Atibaia com o projeto republicano nacional. Era a cidade dizendo: nós fazemos parte deste Brasil moderno, celebramos os mesmos heróis que a capital.
E então, em 1930, tudo muda de novo e eles escolhem Lourenço Franco. Mas por que em 30? Ele morreu em 17. Por que esperar 13 anos para homenagear ele?
A data 1930 é muito significativa. É o ano da revolução que colocou Getúlio Vargas no poder e acabou com a República Velha.
Ah, claro.
É um momento de reavaliar tudo. A nomeação 13 anos após a morte dele sugere que foi um ato consolidado, pensado. Talvez a influência de um herói nacional como Rondon, ligado ao regime que tinha acabado de cair, perdeu força.
E nesse vácuo?
Nesse vácuo, a cidade se voltou para si mesma e decidiu que seu maior benfeitor, a figura que personificava o progresso de Atibaia, era mais importante para a identidade local do que qualquer herói de fora. Foi a consagração definitiva. A cidade escolheu seu próprio herói.
Então, no fim das contas, essa rua não homenageia só um fazendeiro rico. Ela homenageia o arquiteto de uma cidade moderna, um homem que personificou a transição de um Brasil agrário e imperial para um Brasil que sonhava ser urbano e republicano.
Perfeitamente colocado. A história daquela rua é um microcosmo da história do Brasil.
Incrível.
E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além de Atibaia, né?
Uhum.
Se a troca de nomes da antiga Travessa do Rosário reflete as mudanças de valores, de poder, de identidade de uma cidade, o que os nomes das ruas da nossa própria cidade nos dizem sobre a nossa história?
Boa pergunta.
Quais heróis nós escolhemos celebrar nas nossas placas? E talvez a pergunta mais intrigante seja: quais histórias foram deixadas de lado? Quais nomes foram apagados para que esses outros pudessem ser escritos? A história muitas vezes está ali, bem debaixo dos nossos pés, escrita não só nos livros, mas no mapa que a gente usa todo dia, só esperando para ser decifrada.